flips and she came back, flipped up as well. She said, "It's about the beta." Oh, slutty. Mas ao caso de ver o presidente da Fundação Sorrento, a quem se deve esta iniciativa, e naturalmente aqui aos protagonistas desta sessão, o Dr. Henrique, que eu quero saudar como presidente da Câmara de Flores, sobretudo porque, menos pela figura administrativa, pela figura representativa, simbólica da cidade. É realmente a face da cidade enquanto Presidente da República. Aqui, em momento de dignidade, do cargo e da responsabilidade. E saúdo também o candidato a si próprio, a Associação de si próprio, pela sua presença e pela disponibilidade e responder às questões que serão. Com experiência anterior, todas elas apresentadas com muitas, com boas maneiras, com certeza agora algumas que não serão muito bem. Admito, provei. Queria dizer que eu funciono aqui um bocado como um contra-regra, quer dizer, vou assim entrada com os oradores, espero não ter que dar a saída nenhuma, salvo se teimosamente. Cede largamente o tempo que usa. E então, direi, vou agora comunicar como se vai desenvolver. Portanto, como dizer as palavras dos vossos anfitriões, que é o Dr. Correia, o Sr. Dr. Carlos Azevedo, o presidente da Fundação de Pés, o Sr. Dr. Rui Rio, depois, terá 10 minutos para apresentar e entender a sua candidatura, as suas perspectivas para esta nossa cidade do Porto, e depois entrarão para pôr as questões que entenderem os representantes dos vínculos partidários que incidirão sobre três temas: o tema educação, o tema ação social e o tema da cultura. Eu depois irei fazer uma chamada. Portanto, se eu estou bem aí, com muito gosto, faça a favor.
Apenas uma palavra, Sr. Dr. Carlos Azevedo, da Fundação, Sr. Dr. Rui, Presidente da Câmara, neste caso candidato, Dr. Rui, o professor Vitor Machado, com um carinho muito especial, que é uma pessoa que não pode ser muito boa. Sr. António Ferreira e senhoras e meus senhores, apenas as boas-vindas a esta casa da Universidade do Porto, da Faculdade de Ciência. Dizer-lhes que as universidades, esta e todas, vêm de um tronco comum no meio da Idade Média e, por isso mesmo, têm um sentido de história, incorporam na nossa história, na nossa memória, tudo o que vem de trás e estão sempre preparadas no tempo para pensar no que virá para a frente. Já resistiram como nenhuma instituição na Europa, só comparável à Igreja Católica, já resistiram a muitos séculos, a muitos conflitos, e estão aqui ainda hoje. Concretamente, a Universidade do Porto, em relação ao assunto que vai ser discutido, faz-se notar que é um caso de sucesso no Porto. E é um caso de sucesso nas universidades portuguesas. Como se sabe, é maior, é mais público, sabe isso. E sabe com toda a certeza que a Faculdade de Ciência do Porto tem uma posição, digamos que, muito confortável nesse contexto. As faculdades, e concretamente a Faculdade de Medicina, é um equipamento social, coisa que pertence ao povo, e que foi criada para formar médicos. E hoje, para formar médicos, é preciso uma fortíssima componente científica, como sabem, é preciso estar integrado no meio da assistência também muito forte para o treino. E é, sobretudo, preciso dar-lhe uma vertente fortíssima de educação. Hoje, para nós, é mais importante a educação, que transforma um jovem de 18 anos num médico capaz, do que propriamente a parte científica, que é fácil, também facilitar. E gostava de dizer-lhe, ao dar-lhe as boas-vindas, que está perante, de facto, uma faculdade muito bem ligada ao hospital setor. Quem passa na circunvalação, quem passa à volta do quarteirão, e as pessoas no Porto confundem as duas coisas. E é muito comum os alunos chegam cá para o primeiro ano dizer que vão estudar medicina para o Hospital de São João. Toda a gente confunde as duas coisas e confunde muito bem. Porque, de facto, as duas instituições estão perfeitamente ligadas. E conseguiram com isso esta coisa notável, que não é comum no Porto. O Hospital São João, no ranking, costuma ser o melhor do país. A Faculdade de Medicina do Porto é, há muitos anos, o melhor do país, no ranking de todos. O Porto é uma zona, ao que me parece, relativamente deprimida, mas não é aqui. E, portanto, estamos... Vou dizer isto porque temos a consciência de que é muito importante lutar pela cidade e pela região e que a faculdade e o hospital estão muito empenhados nisso. E estão de muito boa vontade para ajudar no que for preciso. Mas eu gostava de sublinhar, para terminar, é que somos uma casa de educação voltada para a cultura. De maneira que, quando nos solicitaram a cedência desta sala para este tipo de reunião, vieram ao nosso encontro, vieram ao encontro da nossa vocação. E sabendo eu, ou querendo crer, que o senhor candidato, o senhor doutor Rui Rio, é um homem sensível aos problemas da educação e da cultura, eu gostava que se lembrasse que estas instituições estão ao seu dispor para ajudar aquilo que for preciso, na perspectiva de ser Presidente da Câmara, isto depois das eleições. Em todo caso, boa vontade, nós já temos que checar. Tenho muito gosto de ter todos e todos.
Queremos viver com a cidade do Porto. E, portanto, temos também esta legitimidade de lançar a este candidato, o Dr. Rui Rio, o repto que lançamos aos outros, que é contem connosco e disponham-se a partilhar algumas das coisas que podem ser feitas no Porto com a Hospital São João. Muito obrigado. Sr. Professor Anastasio Marques, Sr. Paulo Ferreira, Sr. Professor Vítor Machado, Dr. Rui Rio, caros animadores desta sessão, aqueles que vão também fazer as perguntas e que são atores hoje aqui, agentes também culturais, das senhoras e meus senhores. É com muito gosto que estou, já que não pude participar das outras sessões por estar em Lisboa, e vinha hoje de propósito para estar aqui. Era a única quarta-feira que eu tinha livre nestes dias, e calhou ser a última, para também dizer uma palavra. Primeiro, de gratidão à Faculdade de Medicina e ao Hospital de São João, porque nestes 50 anos foi uma forma de comemorarmos também, de estarmos unidos, duas instituições da cidade, uma criada por Sr. António Ferreira Gomes, e alguma das maiores instituições que dá orgulho à cidade, que é o Hospital de São João e a Faculdade de Medicina. E por isso, a nossa gratidão pela disponibilidade imediata do espaço para este evento, que se repartiu em quatro noites e que hoje termina. Uma palavra de ligação, porque certamente que os que estão aqui, a maioria já sabe, que foi de um curso de ética e política em 10 sessões que se realizou simultaneamente em Lisboa e no Porto, embora os palestrantes fossem alguns diferentes, que decorreu a iniciativa de continuidade a esse encontro de formação em ética e política. E ele decorreu e foi programado antes da crise. Portanto, não foi por causa da crise económica e da crise da ética na política e na economia que nós organizamos esse encontro. Já estava programado porque o Dr. António Ferreira Gomes pediu que a Fundação, que felizmente teve também estes dias um reconhecimento de utilidade pública por parte do Governo, pudesse organizar cursos chamando especialistas para ganhar essa consciência cívica, que sabemos que nestes tempos que correm é algo que é fundamental para o futuro do país. A distância que muitas vezes os políticos fazem por criar com as suas atitudes entre a população e a política vai distanciando, muitas vezes, os cidadãos desta consciência pública, da vida pública. E, por isso, estas iniciativas são fundamentais para alterarmos isso, para que cada um não considere melhor cuidar da sua horta em vez de cuidar da coisa pública. E isto é um fator pedagógico essencial. Também o facto de reunir aqui os quatro candidatos e de serem as jotas dos diferentes partidos a animar o debate, também queríamos que fosse, e penso que tem sido apreciado nestas vários dias em que tem decorrido, como uma iniciativa muito interessante. Porque vamos entrar numa campanha eleitoral onde muitas vezes fica pela mera má língua e não se acaba por saber o que é que cada partido tem a oferecer como proposta, como projeto, como estratégia para os seus diferentes candidatos. E era importante que, num clima de serenidade e de respeito uns pelos outros, nos pudéssemos ouvir e nos pudéssemos também apreciar nas diferentes propostas. E estes encontros têm servido, quanto sei, para isso. O caminho do dever é o mais seguro e eficaz para uma liderança consciente. A liderança que segue o caminho do dever opta pelo mais certo e ordena as decisões a partir da responsabilidade própria, que é a única forma para atingir os males no centro e vencê-los pela ousadia de ações livres. É prudente e sábio quem vê a realidade como ela é, mas também quem vislumbra o seu sentido mais fundo. Sabemos que aprender a essência da realidade não coincide com muita informação, mas consiste em dirigir o olhar para a profundidade das coisas. Convém elaborar o melhor conhecimento possível dos acontecimentos, mas sem ser refém deles. A nossa responsabilidade será sempre limitada. Deve abarcar o todo da realidade, importa observar, sopesar, avaliar e decidir, na hora presente, mas arriscando o olhar para o futuro, refletindo sobre as consequências das nossas ações. Quem atua ideologicamente, por vezes pode ver-se justificado na sua ideia. Mas quem atua responsavelmente, põe a sua ação diante da responsabilidade dos outros. E no nosso modo de ver da Fundação SPES, diante do juízo de Deus. E esta racionalidade ética aparece nos nossos dias como um desafio histórico sem precedentes. Além da conquista de uma racionalidade científica e técnica, na atual situação impõe-se o vínculo moral com uma responsabilidade social e com uma responsabilidade ética. Não basta uma ética individual ou de virtude, mas surge como imperativo uma responsabilidade profundamente solidária e profundamente atenta à dimensão ética. As fraquezas da natureza humana descobrem-se nos momentos difíceis. E diante das ameaças multiplicam-se muitas vezes as alterações do olhar. Ao medo chama-se responsabilidade, à avidez chama-se ambição, à dependência solidariedade e à brutalidade dominação. Isto já dizia Bonhoeffer, um grande homem da ética. Quem percebe isto e se retira, em vez de participar na vida pública, cai na posição de desprezo pelo ser humano. Nós estamos aqui, e termino, para promover lideranças conscientes que não caiam na idolatria do êxito, nem do sucesso. Quando o êxito se arvora em medida, a justificação de todas as coisas, como contrapor? Com os olhos no êxito, político ou económico, vê-se apenas o sucesso e o juízo ético emudece perante tal brilho. Há cegueira para ver o justo e o injusto, a verdade e a mentira, a honestidade e a abjeção. Quando passa a embriaguez e se regressa à sobriedade, verifica-se a falsidade interior e a autoilusão. O perigo do poder cria pequenos reinos e gera a tentação do orgulho. Ao querer transformar a sociedade, o líder corre o perigo de se colocar acima dela, fazendo-se mais consciente das debilidades dos outros do que das suas. O reformador que quer converter o mundo esquece por vezes que também precisa de conversão. Pode aproximar-se da sociedade com a fantasia de redentor e pensar-se intocável. É para que não haja estes perigos, para que haja lideranças com esperança, que a Fundação SPES promoveu estes encontros. Quem lidera tem na mente objetivos concretos, meios específicos para os conseguir. É o que vamos já ouvir. Tende a fazer o cumprimento destes desejos o critério. Mas só pela virtude da esperança é que o líder político conseguirá deixar de lado esta atitude e empregar todas as energias e todas as habilidades a favor das pessoas para quem trabalha. Aceita os resultados, cria condições para descobrir novos caminhos. E por isso ganha assim amplitude de olhar. Ouvir outras pessoas, ouvir outras perspectivas, é ganhar esta amplitude de olhar. Luther King foi líder forte que avançou para lá dos resultados das suas ações, buscando uma finalidade mais ampla, com uma liberdade total das pessoas. Deu-se sem haver resultados, mas manteve a esperança no povo. É esta ética que nós queremos para os líderes, que sejam capazes de lutar pelo bem do povo, ainda que o povo os não compreenda. Que sejam capazes de lançar perspectivas que tenham futuro, como aquelas que este hospital, e há pouco estive a ouvir a apresentação lá embaixo do projeto que tem, um projeto de largo alcance, para muitos anos. Mas é assim, é com projetos assim, que nós construímos um futuro que seja digno daqueles que agora o sonham e, sobretudo, das novas gerações. É bom que sejam as novas gerações a pôr as grandes questões, porque são elas que vão sofrer as consequências das boas ou as más decisões dos políticos deste.